dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 12 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar, dentre outras coisas, sobre polêmicas que pintaram ontem pro Twitter e pra Samsung, jogo de gato e rato entre o Facebook e os bloqueadores de banners, multa de quase 7 milhões de dólares pro Google na Rússia e a confusão da Claro com o Pokémon GO. O episódio de hoje é patrocinado pelo aplicativo Negot, vou falar mais sobre ele daqui a pouquinho. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre a Claro e o problema do Pokémon GO que eu comentei ontem. Aliás, ontem a Siri começou a responder umas coisas bem humoradas quando a pessoa pergunta sobre o Pokémon GO. Eu deixei umas imagens disso aqui na descrição e lá no loopmatinal.com. Bom, voltando, depois do atendimento da Claro ter confirmado pro Olhar Digital que existia mesmo problema, que ela ia resolver isso até o final do dia, a própria Claro acabou enviando um comunicado oficial para toda a imprensa logo cedo, desmentindo essa informação e dizendo que ela não tinha nada a ver com essa história. No comunicado, a Claro disse que eles notaram que alguns usuários estavam encontrando dificuldades, o que é mentira, porque isso tinha afetado bem mais gente do que só alguns usuários, e eles falaram que o problema era do aplicativo, o que também é uma informação meio estranha, já que o pessoal que tentou usar VPN conseguiu jogar numa boa, e teve gente que também conseguiu jogar quando desligou o 4G e usou só o 3G. Bom, mesmo depois da Claro ter dito que não tinha nada a ver com isso e azar dos clientes, ontem à tarde o jogo voltou a funcionar lá na operadora, o que, pelo menos pra mim, indica que ela sabia que tinha pisado na bola, mas por algum motivo achou melhor culpar o aplicativo enquanto ela resolvia o problema. Quem sempre acompanha o Loop Matinal deve se lembrar das vezes que eu falei aqui do aplicativo IFTTT, que serve para automatizar ações, tipo salvar no Google Docs a hora que você sai do trabalho, ou guardar no Dropbox as coisas que você curte no Instagram e por aí vai. Esse app é bem bacana, bem útil, e ontem eis que a empresa anunciou uma plataforma de desenvolvimento para permitir que empresas e outros aplicativos parceiros passem a disponibilizar compatibilidade nativa com o IFTTT. Num post divulgando a novidade, o IFTTT listou 14 empresas com as quais ele já vem trabalhando em conjunto nessa espécie de fase de preparação para o lançamento da plataforma, e eles terminam o post convidando mais empresas e desenvolvedores a toparem a ideia de integrar o IFTTT de forma nativa nos apps deles. Bem legal essa novidade, o IFTTT é um dos apps mais úteis para quem gosta de dar um passo além do uso comum do iOS e do Android, e vai ser legal se mais e mais aplicativos resolverem adotar essa compatibilidade. E falando em apps legais, ontem pintou a informação de que o Evan Dahl, que é um dos fundadores do Flipboard, voltou a trabalhar na Apple, dessa vez na área de engenharia de software de saúde. O Flipboard, para quem não conhece, foi um dos primeiros apps que funcionam como um agregador de RSS, mas que apresenta a notícia com uma pegada mais editorial, como se fosse uma revista digital, e antes de ajudar a fundar esse app, o Evan Dahl já trabalhava lá na Apple, só que como engenheiro do iOS, que na época nem se chamava iOS ainda, era iPhone OS porque o iPad não existia. Ele trabalhou lá entre 2003 e 2009, mas agora tá de volta para ajudar na área de saúde, que é uma das áreas em que a Apple vem investindo cada vez mais dinheiro. Ontem a Microsoft divulgou a informação de que eles compraram uma empresa chamada Beam, especializada em live streaming interativo de jogos. Num post no blog oficial da Microsoft, eles disseram que vão integrar a equipe do Beam à equipe do Xbox para tornar a plataforma deles mais social e mais divertida. Para quem não conhece, a plataforma do Beam permite que pessoas assistam e de certa forma interajam, se juntem ao gameplay de jogos transmitidos pela internet, e o grande trunfo deles é que esse sistema funciona bem em todas as plataformas. A Microsoft disse que está bem empolgada com essa ideia de misturar um pouco o live stream e o multiplayer, e disse que vai falar mais sobre a integração do Beam ao Xbox no futuro. Eles terminaram o post convidando as pessoas a conhecerem o Beam, e se você quiser fazer isso, eu deixei o link pro site deles aqui na descrição do episódio. Bom, o próximo assunto é a polêmica envolvendo o Twitter e o combate aos trolls, mas antes disso eu quero falar sobre o patrocinador do episódio de hoje, que é o Negot. Vocês já conhecem o Negot, né? O aplicativo customizável que funciona como catálogo, plataforma de conteúdos, tipo vídeos e PDFs e envio de pedidos. Quem trabalha com isso sabe como é caro imprimir catálogo novo toda hora, o desperdício também é enorme, e por isso que o Negot é bem mais vantajoso. Ele é feito com foco no iPad, está sempre atualizado com os recursos mais novos do iOS, mas ele também é universal, então suporta smartphones e dispositivos Android. Outra coisa legal é que ele foi concebido para funcionar 100% offline e usa um jeito inteligente de atualização que só trafega dados novos, então mesmo com uma conexão mais fraca, o pessoal de campo consegue receber informações ou até registrar pedidos novos numa boa. Além disso, eles trabalham em conjunto com departamentos de TI, de empresas e sistemas de gestão, oferecendo integração com o sistema ERP, banco de dados e web services. Por causa dessas integrações, eles atendem empresas de vários setores, incluindo marcas como a Cavaleira, Lança Perfume e Beira Rio. Por isso, ó, se você quiser ter um catálogo e força de vendas customizado para o seu negócio, com o seu logotipo, suas cores, com o formulário e os campos de pedido do seu jeito, faz o seguinte. Acesse o site negotti.com, é negotti.com, e bate um papo com eles. Você vai ver como vai ser bem mais fácil e mais barato usar um catálogo digital. De novo, o endereço é negotti.com. Obrigado ao Negotti pelo apoio contínuo ao Loop Matinal e a você por visitar o site deles para conhecer o aplicativo. Ontem o BuzzFeed publicou uma matéria gigantesca, tem quase 6 mil palavras, tratando de como o Twitter vem falhando há 10 anos no combate aos trolls e aos abusos que acontecem na rede. Grande parte da matéria se baseou em declarações de 10 ex-funcionários do Twitter, que contaram diversos casos de bastidores comprovando o que todo mundo já sabia. Quando o assunto é o combate a abusos, o Twitter tem medo de agir, não sabe o que fazer e aí acaba não fazendo nada. Enquanto a liderança da empresa fica ali tendo a mesma discussão em círculos há 10 anos, a companhia como um todo olha pro chão, finge que o problema não é com ela, e o resultado disso é que o Twitter foi se transformando num antro de babacas. Em resposta ao post gigantesco do BuzzFeed, o Twitter fez o que ele faz de melhor. Ele publicou um comunicado de 6 linhas dizendo que ao invés de rebater as acusações que eles chamaram de incorretas, eles vão só continuar ali, trabalhando para tornar o Twitter cada vez mais seguro e que em breve eles vão anunciar novidades a respeito disso. Ou seja, nem quando a briga é com o próprio Twitter ele se posiciona, ao invés disso eles ficam lá se limitando a dizer que um dia vai melhorar. Se você quiser ler tanto o texto do BuzzFeed quanto o comunicado do Twitter, é só pegar o link aqui na descrição do episódio ou lá no loopmatinal.com. E falando em declarações complicadas de ex-funcionários, um jornalista da Associated Press publicou uma matéria com umas acusações bem sérias contra a Samsung. De acordo com o texto, a companhia escondeu informações importantes sobre os riscos que os componentes tóxicos das fábricas deles na Coreia do Sul representavam para os funcionários. A matéria diz que existem mais de 200 casos documentados de doenças como leucemia, esclerose múltipla e linfoma entre os empregados das fábricas, que 6 pessoas já morreram e todas elas estavam na casa ali dos 20 ou 30 anos. Um dos casos que mais chamou a atenção é o do pai de uma ex-funcionária, que morreu só com 22 anos. Ele diz que a Samsung ofereceu $800 mil para ele negar que a doença da filha dele tinha sido causada pelo trabalho na fábrica da empresa. Algumas outras entrevistas mostraram que a Samsung paga indenizações para algumas famílias ou ex-funcionários, mas não para outros. E a matéria termina com o caso de uma ex-funcionária de 36 anos que ficou cega por causa da esclerose múltipla que ela desenvolveu enquanto trabalhava lá. Ela disse que nunca existiu nenhum tipo de educação ou informação sobre os riscos de componentes químicos que eles tinham que manipular, tanto nas fábricas de chips quanto nas fábricas de telas. Quem ouviu o Loop Matinal de antes de ontem deve se lembrar da notícia que o Facebook tinha encontrado lá um jeito de enganar os bloqueadores de banners e que ia voltar a exibir propagandas mesmo para quem navega com o bloqueador ativado. Então, para surpresa de ninguém, ontem o pessoal do Adblock Plus divulgou a informação de que eles já encontraram um jeito de voltar a bloquear os banners, colocando a bola de volta na quadra do Facebook menos de 48 horas depois deles terem implementado a jogada deles nesse jogo de gato e rato. Num comentário a respeito disso, o Facebook disse que a solução do Adblock Plus é falha porque além de voltar a esconder os banners, eles também estão escondendo posts normais que não tem nada a ver com a história, o que sinceramente não me pareceu um argumento muito convincente, já que o próprio Facebook faz a mesma coisa quando ele escolhe o que merece aparecer na timeline da galera e o que pode ficar de fora. Aliás, ontem, inclusive, eles anunciaram que vão mexer de novo no algoritmo do feed de notícias. Bom, comentando isso tudo, o pessoal do Adblock Plus falou que tá pronto pra briga caso o Facebook faça alguma coisa pra de novo neutralizar tudo que eles fizeram, e que na verdade eles acham que é só uma questão de tempo pra que isso aconteça. Que encrenca, hein? Enquanto isso, o Android rendeu uma multa para o Google lá na Rússia. Um tribunal do país entendeu que o Google violou uma regulamentação de competitividade ao fornecer aplicativos próprios, o que não dá a chance do usuário procurar por apps novos, apps da concorrência, para usar no celular. Por conta disso, eles vão ter que pagar $6.800.000 de multa, o que não é muito, o Google provavelmente já fez mais dinheiro do que isso desde o começo desse episódio, mas isso não significa que eles estejam dispostos a aceitar essa multa. Eles disseram que vão ver o que eles podem fazer sobre esse caso daqui pra frente, o que significa que é bem provável que eles encontrem um jeito de recorrer. E por último, olha essa que legal. Ontem o Uber anunciou que vai começar a aceitar pagamentos via PayPal aqui no Brasil, o que era um pedido bem antigo dos usuários daqui e já era uma alternativa corriqueira em outros países desde 2013. Por isso, se você tem uma conta no PayPal e quiser ter essa opção de pagamento para suas corridas, faz o seguinte, acessa a área de configurações, seleciona a opção de pagamento e toca no botão que diz adicionar pagamento. A partir dali, você vai conseguir associar a sua conta do PayPal ao Uber e dali pra frente ele vai passar a ser listado como opção de pagamento sempre que você quiser chamar um carro. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links de tudo que eu comentei hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. Se você tem um app, um produto ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, se inscrevam no canal do Loop Infinito no YouTube, obrigado ao Negote pelo patrocínio do episódio de hoje, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Escondeu informações importantes sobre os riscos que os componentes tóxicos. Multa de quate... Quate, só multa é tomar quate. Ontem o pessoal do Adblock Plus... Acertei o nome, pô.